Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. São 12 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta quinta-feira, 16 de março. Lá fora hoje, aqui na capital americana, continua ao frio 2 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Wagner Roberts. Vamos começar por ver as notícias a esta hora. Tribunais voltam a suspender decreto de Donald Trump sobre imigração. Na Somália, a Marinha em tiroteio com piratas que desviaram petroleiro. Na primeira meia hora, estamos dedicados a Angola. Um tribunal condena 8 antigos militares da UNITA à prisão por tentarem atacar o presidente. 29 outros foram absolvidos.
Nós estamos parcialmente satisfeitos com a decisão saída deste tribunal, mas, de qualquer das maneiras, nós vamos recorrer.
Em Benguela, vão-se repetir concursos para a admissão de professores. Governo reconheceu que o primeiro foi fraudulento. Companhia de televisão por cabo cortou canais noticiosos de Portugal. Há quem diga que há razões políticas.
Quem é essa? É a Isabel dos Santos, não é? E o que é que a SIC tem reportado nos últimos tempos? São reportagens jornalísticas que retratam uma certa realidade, uma realidade de Angola.
Ah, fique connosco para ouvir os pormenores dessas e outras reportagens sobre Angola. Mas para já as notícias com o Amâncio Miguel.
Dois tribunais federais americanos emitiram ordens de suspensão temporária contra o segundo decreto do presidente Donald Trump, proibindo a entrada no país por 90 dias de cidadãos de 6 países de maioria muçulmana e a suspensão da entrada de refugiados por 120 dias. Um juiz do Havaí ordenou a suspensão de ambas as medidas. Um juiz em Maryland ordenou a suspensão da parte referente à entrada de cidadãos dos 6 países mencionados, mas não se referiu à proibição da entrada de refugiados. O Departamento de Justiça, que representa o governo, disse não concordar com a decisão e que vai continuar a defender o decreto nos tribunais.
Aqui ainda nos Estados Unidos, a Casa Branca apresentou a sua proposta de orçamento para o próximo ano fiscal, que se inicia a 1 de outubro próximo. A proposta da administração Trump prevê profundos cortes na ajuda externa e também na agência responsável pela proteção do meio ambiente. Propõe um aumento em 54% do orçamento de defesa, corta, por outro lado, em 28% o orçamento do Departamento de Estado. O orçamento precisa de ser aprovado por pelo menos 60 votos no Senado. O Partido Republicano tem uma maioria de 52 senadores, mas não há garantias de que todos eles apoiem o orçamento na sua redação atual e quase todos os senadores democratas opõem-se ao mesmo.
Duas pessoas ficaram feridas na cidade somal de Rabo quando forças navais trocaram tiros com homens que tentavam levar mantimentos para um navio petroleiro desviado por piratas. Testemunhas disseram à Voz da América que a marinha da região de Puntland, na Somália, interceptou um barco que se pensava transportar alimentos para os piratas que capturaram o petroleiro Aros 13 e a sua tripulação de 8 cidadãos do Sri Lanka. A troca de tiros ocorreu próximo da costa e ambos feridos encontravam-se em terra. Na entidade oficial, ou melhor, uma entidade oficial, disse entretanto que os donos do petroleiro estabeleceram contacto com os piratas e que a tripulação se encontra bem.
O primeiro-ministro do centro-direita da Holanda, Mark Rutte, derrotou o seu rival anti-Islão e anti-União Europeia, Geert Wilders, nas eleições de ontem. Uma vitória eleitoral saudada por governos de toda a Europa que enfrentam uma onda crescente de nacionalismo. Com mais de metade de votos contados, o partido de Rutte tinha garantido 32 dos 150 lugares no Parlamento e estava muito adiantado em relação aos outros três concorrentes fortes que poderão obter 19 assentos cada. Rutte disse ter-se tratado de uma noite na qual a Holanda, após o processo de saída da Grã-Bretanha da União Europeia e das eleições americanas, disse basta, o que ele chamou tipo errado de populismo. O despecho foi uma decepção para Wilders, que liderou as pesquisas de opinião até ao final da campanha e que esperava obter um triunfo anti-sistema na primeira das três eleições cruciais em países da União Europeia este ano.
O presidente francês François Hollande afirmou que a explosão de uma carta-bomba ocorrida hoje de manhã na delegação parisiense do Fundo Monetário Internacional foi um atentado que demonstra que a França continua a ser alvo. Numa primeira reação ao incidente ocorrido hoje em Paris, o primeiro-ministro referiu-se ao acontecimento como um atentado e reiterou que exclui qualquer levantamento do estado de emergência em França até 15 de julho do corrente.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E hoje vamos começar em Luanda, onde terminou o julgamento de 37 ex-militares da UNITA. Tinham sido acusados de tentarem atacar o presidente Eduardo dos Santos. 8 dos 37 acusados foram condenados a penas máximas de 4 a 10 anos de prisão. Contudo, 29 outros foram absolvidos. Koko Mokuta.
O acórdão do Tribunal Provincial de Luanda, lido pelo juiz João António Eduardo, diz que os 8 réus foram condenados por cometerem crimes de coação contra o Presidente da República, prestação de falsas declarações às autoridades e posse ilegal de armas. Durante os quesitos, o Tribunal considerou ter sido dado como provada a intenção dos réus em assaltar o Palácio Presidencial a 31 de janeiro de 2016 e posteriormente coagir o presidente José Eduardo dos Santos a atribuir uma pensão vitalícia aos antigos militares. Os cidadãos condenados foram tidos nos autos como líderes da alegada associação de malfeitores.
Resultou provado que os réus cometeram um crime de coação contra o presidente da República sob forma atentada, previsto e punido do crime de atentado contra o presidente da República sob forma frustrada, tanto crime tido como provado. Resultou igualmente provado que apenas os correios cometeram crime de associação de malfeitores, visto e punido pelo artigo 263 do Código Penal, sendo o réu Celestino líder e os demais com funções de direção. Os réus são delinquentes primários, revelaram imperfeito conhecimento do mal do crime, são de humilde condição econômico-social, pelo que militam a favor dos mesmos as circunstâncias atenuantes, primeira, sexta e vigésima terceira, todas do artigo 39 do Código Penal.
Em declarações à imprensa, no final da audiência, a defesa dos réus mostrou-se parcialmente satisfeita com a pena que pôs em liberdade 29 réus. O advogado Salvador Freire discorda, no entanto, com a acusação da Associação de Malfeitores e promete recorrer ao Tribunal Supremo.
Hoje estamos parcialmente satisfeitos com a decisão saída deste Tribunal, mas de qualquer das maneiras nós vamos recorrer porque há algumas questões que nós consideramos que carecem do nosso recurso.
Em reação, alguns familiares mostraram-se chocados e afirmam estarem a passar por momentos muito difíceis.
Quase toda a família dos 8 dos elementos que ficou ali ficar muito triste porque não é possível, a pessoa não matou, não fez esquema e vai ser condenado esses anos todos. Não sei como que vamos ficar, ou o governo nos apoia também um bocado ou como, porque essa hora mesmo vou dormir fome, essa hora as crianças estão fome, não tenho como.
Estou a passar mesmo mal com as crianças, ele me deixou na casa de renda, a renda acabou, já nem estou a conseguir pagar a renda de casa, estou mesmo fora, estou na dispensa com as crianças.
Quantos filhos?
Tenho 6 filhos.
O julgamento teve início a 2 de dezembro do ano passado. A maior parte dos réus são militares desmobilizados das Forças Armadas Populares de Libertação de Angola, FAPLA, braço armado da UNITA, durante a Guerra Civil, que terminou em 2002. Da capital angolana, para a Voz da América, Koko Mokuta.
Obrigado, Koko Mokuta. Agora vamos mais para o sul, para Benguela, onde o Tribunal de Contas anulou o concurso público para a educação depois de acusações de fraude nas admissões. O governador de Benguela determinou a abertura de um novo concurso, agora sem a participação da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social. A posição de Isaac dos Anjos surge em obediência à anulação, pelo Tribunal de Contas, do concurso, que gerou enorme polémica com queixas de mais de 200 candidatos excluídos. O João Marcos tem estado a acompanhar o caso.
O novo concurso tem como júris dois quadros do setor da educação
Evaristo Mário Caloba e Figueiredo Canjando, e vai ser acompanhado pela vice-governadora para a área política e social, Laurinda Baca. É um sinal, dizem fontes bem posicionadas, de que Isaac dos Anjos perdeu a confiança na administração pública, trabalho e segurança social, que funcionou como júri no concurso anulado pelo Tribunal de Contas. O jurista Francisco Viena, defensor dos candidatos que se sentem lesados, quer pela inclusão de cidadãos com notas baixas, quer pela inserção de quem nem sequer esteve nos exames, acredita que o recurso à Presidência da República tenha mexido com várias sensibilidades. Por ora, opta por não tecer considerações, pelo menos até ouvir dos seus constituintes os termos do novo concurso. Mas já antes, a Voz da América defendia medidas contra os prevaricadores.
É preciso responsabilizar disciplinarmente, não é, quem terá cometido, quem terá induzido o senhor governador para este erro.
Declarações prestadas há um mês, quando endereçava o recurso hierárquico ao Presidente da República. O concurso da discórdia, aberto a meio do ano passado, admitiu 1.700 professores para o ensino geral. Benguela, João Marcos, Voz da América.
Obrigado, João. Regressamos a Luanda. Há poucos dias atrás, a operadora angolana de televisão por cabo Zap cortou a transmissão dos canais da televisão portuguesa SIC Notícias e SIC Internacional. Os clientes protestam, afirmando que não foram informados e isso viola os seus contratos. A Zap diz tratar-se de uma simples alteração da sua programação para oferir maiores alternativas aos seus clientes. Mas há quem diga que pode haver razões políticas por detrás da decisão, conforme nos diz o Manuel José.
Repórter Sem Fronteiras, através da sua responsável pela secção África, Carlos Ribeiro, denunciou a suspensão de dois dos canais da SIC do pacote da operadora Zap como sendo uma medida que se enquadra no clima de repressão à liberdade de informação no país a poucos meses da realização de eleições gerais. Ana Margoso e Lídio Manuel, jornalistas e clientes da operadora Zap.
De quem é a Zap? É a Isabel dos Santos, não é? E o que é que a SIC tem reportado nos últimos tempos? São reportagens jornalísticas que retratam uma certa realidade, uma realidade de Angola. Falam dos governantes angolanos, está claro.
A retirada da SIC ocorre numa altura depois delas terem passado uma reportagens pouco cómodas para a imagem do regime. Está na cara de todo mundo, não é preciso muita ginástica.
Alguns clientes da Zap dizem ter sido apanhados de surpresa, o que para eles representa uma falta de respeito e consideração pelos clientes. A ADIC, Associação Angolana do Direito do Consumidor, por via de um dos seus juristas, Domingos Pedro, diz que ao abrigo da lei, todo fornecedor de serviço é obrigado a avisar com antecedência qualquer alteração que pretenda efetuar no contrato com os consumidores, sob pena de incorrer em violação. No caso concreto, como não houve aviso prévio, o jurista da ADIC considera que a operadora violou direitos ligados ao consumidor. O jurista Esteves Hilário pensa que, mesmo não havendo queixa, é obrigação da PGR se manifestar em nome da legalidade.
Porque houver uma violação da lei em qualquer situação, especialmente aqui na situação de defesa do consumidor, é assunto para a Procuradoria-Geral da República se manifestar, mesmo que não tenha recebido queixa nenhuma. A Procuradoria-Geral da República pode agir de ofício, por dever de ofício, deve agir nessas situações. Basta que haja uma comunicação pública, os meios de comunicação, as redes sociais divulgaram essa notícia. A Procuradoria-Geral da República devia já sair em defesa, não só dos interesses dos consumidores, mas sobretudo em defesa da legalidade.
A Zap, numa nota, diz se tratar apenas de uma alteração simples da sua grelha de programação, com vista a ajustar a mesma para a satisfação dos seus clientes. Até a altura que emitíamos esta matéria, ficamos com a garantia de sermos contactados pela responsável do INADEC, tão logo estivesse disponível para a sua versão sobre este facto. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Vamos agora falar do registro eleitoral. Está prestes a terminar. Em Malanje foram registados mais de 75 mil novos eleitores. Dezenas de milhares de outros atualizaram o registro, conforme nos diz o Isaías Soares.
Os números foram confirmados quarta-feira pelo diretor provincial dos registros, João de Assunção, que incluiu mais de 75 mil operações de novos eleitores.
301.078 cidadãos já cumpriram com o seu dever. Deste número, 75.576 promoveram um novo registro e 225.502 atualizaram os seus dados, ou seja, realizaram a prova de vida.
Assunção, preocupada com o extravio do documento que dá acesso ao voto em agosto deste ano, precisou que as unidades registradoras emitiram 60.469 segundas vias de cartões eleitorais, quando faltam pouco menos de 15 dias para o fim do registro eleitoral em todo o país. A Frente Nacional da Libertação de Angola, apesar das desavenças internas e questões de ordem logística, fiscaliza o processo de registro eleitoral na minoria dos municípios de Malanje. O primeiro secretário provincial, Augusto Kimujinga Pinto, garantiu que as campanhas de sensibilização dos militantes e simpatizantes permitem a participação de vários angolanos no dever cívico.
E aqueles que estão por completar os 18 anos antes do mês das eleições estão a prestar pela primeira vez o registro eleitoral. E nós estamos assim acompanhando o mesmo registro. Tiveram aqui 12 fiscais. Prontos, por falta talvez do apoio, de facto internamente, que as condições não foram favoráveis, estamos a representar no município de Calandula, 3 fiscais. O município sede, eram 12, tem 2 irmãs, estão a participar. Esse mais ou menos é o efetivo de fiscais.
Ao nível do município de Malanje, a Liga Angolana da Juventude Cristã deverá realizar no próximo sábado uma campanha massiva de registro eleitoral no campo de jogos Comandante Valória, como precisou o pastor Seja, da referida congregação.
Nós em Malanje estamos a sensibilizar as igrejas para aderir em massa o registro eleitoral. No estado de Valória é todas as igrejas, aquelas igrejas legalizadas pelo governo angolano, as 83. Nesse encontro não será só a juventude, não. Então, os nossos pais, nossas mães devem aparecer nesse sítio e todos aqueles que ainda não atualizaram também seus dados e também aqueles ainda que têm por fazer o registro.
Isaías Soares Malanje para a Voz da América.
Voz da América a transmitir em português para a África. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão. Na apresentação da primeira meia hora está convosco João Santa Rita. Estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. Na Guiné-Bissau estamos com a Rádio Capital FM 87.7. Na internet estamos em voaportugues.com. E se nos quiser mandar uma notícia, uma reportagem, uma informação, uma foto ou um vídeo, pois posso fazê-lo pelo WhatsApp 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amanhã no Angola Fala Só, uma oportunidade para discutir uma vasta gama de assuntos. Vamos ter Fernando Heitor, ele é economista, consultor, professor universitário, ainda é deputado da UNITA, diz que não quer ser mais. Vamos perguntar porquê. E vamos também discutir com os ouvintes a situação económica, a situação política, a situação da UNITA e dos outros partidos. Amanhã, no Angola Fala Só, Fernando Heitor. Industriais da província da Huila reuniram-se no Lubango com a ministra da Tutela, Bernarda Martins, de quem pediram mais atenção para tornar o Parque Industrial da região num dos mais importantes do país. O Teodoro Albano diz-nos agora que várias foram as questões levantadas nesse encontro, mas as divisas estrangeiras e a descentralização do Banco Central para responder a esses pedidos foram os aspectos principais, Teodoro.
O acesso às divisas, o fim da burocracia, a subvenção aos combustíveis são algumas das várias questões que os empresários do ramo da indústria colocaram no encontro no Lubango com a ministra de tutela, Bernarda Martins. O presidente da Associação Agropecuária Comercial e Industrial da UILA, Psil Paulo Gaspar, entende que a falta de descentralização do poder é um outro problema que emperra a indústria fora de Luanda e aponta como exemplo o desempenho do Banco Central.
Nós temos estado encabeçada uma luta para a descentralização das divisas como medida excepcional nesta fase que é excepcional também. O governador do Banco Nacional, temos um também, um governador que até é regional. Conhecemos melhor os problemas locais. Se fossem eles a ter o plafond mensal, que todos os meses, ou por plafond se definisse, e localmente é que eram discutidas as necessidades daquele mês. Primeiro tem que ir a Luanda, fica uma em desvantagem com o empresário de Luanda. Tem que ir lá chorar naqueles ministérios de 20 e poucos andares. Depois nunca sabemos bem com quem falar.
Para a ministra da Indústria, Bernarda Martins, o governo está atento às preocupações dos industriais e a questão do acesso às divisas é transversal ao país. Bernarda Martins disse, entretanto, que a implementação pelo seu ministério de um tempo a esta parte de um mecanismo de acesso à moeda externa tem estado a ajudar na recuperação de algumas indústrias há pouco encerradas devido à crise.
Fábricas que fecharam e que mandaram empregados para casa. O país está cheio delas. Antes deste mecanismo começar a funcionar, muitas fábricas pararam mesmo, cabindo o coneno. E, aos poucos, como este mecanismo começa a dar mostras de funcionamento, começam agora a readmitir os seus trabalhadores.
A ministra da Indústria disse ainda que, por causa da falta de recursos, o surgimento dos polos industriais pelo país deve passar pela iniciativa dos empresários de cada província, cabendo ao Estado a cedência de terrenos, que na UILA está definida a zona da EIWA, nos arredores do Lubango. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Na nossa página desportiva, vamos começar com algo que poderá ter grande impacto em todo o futebol africano. O presidente da Associação de Futebol de Madagascar, Ahmad Ahmad, foi eleito hoje o novo presidente da Confederação Africana de Futebol, a CAF, pondo fim ao reinado do camaronês Issa Hayatou, que governava a Confederação há 29 anos. Ahmad prometeu reformas administrativas, transparência financeira e uma possível reorganização das competições africanas de futebol. Claro que prometer é uma coisa, fazer é outra, mas vamos a ver. O novo presidente da FIFA, Gianni Infantino, parece ter dado o seu apoio à mudança na CAF. Infantino participou numa festa de aniversário em honra do presidente da Federação do Zimbábue, Philip Chiwangwa, que era o presidente da campanha de Amada. Agora para o futebol europeu, hoje há jogos da segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa. Dos 8 jogos, apenas um deles parece não ter significado. Aquele entre o Racing Genk contra o Ghent. Na primeira mão, o Racing venceu fora por 5-2. De resto, tudo muito renhido. Manchester United de José Mourinho recebe o Rostov da Rússia. Na primeira mão, empate a uma bola. Amanhã há o sorteio para os quartos de final da Liga dos Campeões. As equipas que passaram são Barcelona, Real Madrid e Atlético Madrid, de Espanha, Bayern de Munique e Borussia Dortmund, da Alemanha, Juventus de Itália, Mónaco do Campeonato Francês e Leicester de Inglaterra. Nesta fase já pode haver embates entre equipas do mesmo país e isso poderá sem dúvida acontecer. Ontem o Manchester City foi eliminado pelo Mónaco num jogo de duas partes. Primeira parte toda do Mónaco perante um City irreconhecível e Mónaco a ganhar bem por 2-0 ao intervalo, o que lhe dava a eliminatória. Na primeira mão, recorde, City havia ganho por 5-3. Na segunda parte, Manchester City jogou melhor, reduziu, mas numa jogada de bola parada, 3-1 para o Mónaco e au revoir, Manchester City. Atlético Madrid e Bayer Leverkusen empataram a 0 bolas num jogo para cumprir calendário. O Atlético tinha ganho a primeira mão por 4-2. O Atlético, recorde-se, foi finalista da Liga em 2014 e o ano passado, perdendo ambas as finais com o Real Madrid. quer voltar a essa final, mas amanhã vai ficar a saber quem está no seu caminho. Esta semana temos estado aqui a falar da Lei da Oportunidade e Crescimento em África, a AGOA. Teve como objetivo abrir os mercados dos Estados Unidos a produtos africanos. Não se sabe ainda qual será a política da nova administração de Trump para com essa lei. Já tivemos aqui ao longo da semana reportagens sobre o impacto da AGOA, ou falta dele, em Angola, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Hoje vamos até Moçambique com o Ramos Miguel.
As empresas moçambicanas têm a facilidade de exportar para o mercado norte-americano 6.500 produtos diversos, incluindo os que beneficiam de isenção, mas não têm estado a aproveitar essas facilidades porque não conhecem o AGOA, uma vez que não investem na prospecção de parceiros nos Estados Unidos para poder enviar os seus produtos. Neste momento, Moçambique tem estado a exportar para aquele mercado camarão, atum e açúcar. A Confederação das Associações Económicas de Moçambique, CTA, que tem a missão de apoiar as empresas, diz que não é farsa a questão da falta de conhecimento do AGOA, mas existem outros constrangimentos.
O AGOA simplesmente o que faz é retirar as tarifas alfandegárias, que é ajudar o produto a ser competitivo na perspectiva do preço. Mas o ser competitivo, uma economia grande como os Estados Unidos, não basta o preço, né? Tem outros aspectos, que é o volume e a qualidade tanto do seu produto. O camarão é um produto que, pela sua qualidade, consegue facilmente penetrar nos Estados Unidos, ou no atum também, pela sua qualidade, mas os outros produtos precisam de garantir qualidade e volume.
Eduardo Sengo, economista e diretor executivo adjunto da CTA, para quem isso torna a situação complicada, porque muitas empresas moçambicanas têm níveis de produção e produtividade muito baixos. Neste momento, as grandes exportações de Moçambique são o alumínio, carvão e gás, que já têm mercado bem estabelecido, e tudo que resta, depois de tirar estes produtos, é muito pouco para um mercado tão vasto como o americano, pelo que é preciso encontrar-se uma saída.
Neste caso, significa que, tendo sido aberta essa janela, é preciso haver um esforço conjunto do governo moçambicano, do setor privado, inclusive do próprio governo norte-americano, para aumentar essa capacidade. Falo em termos de volume, de qualidade e para poder explorar este mercado.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
O Ramos Miguel vai voltar aqui na segunda meia hora da nossa emissão com uma reportagem mais alargada sobre esta questão, o AGOA e Moçambique. A segunda meia hora hoje a cargo do Amâncio Miguel. Eu vou-me despedir, não se esqueçam, amanhã, sexta-feira, é o dia do Angola Fala Só com Fernando Heitor, vai ser sem dúvida interessante. Eu vou-me despedir e hoje vamos ficar com a voz bem britânica de Adele, Rolling in the Deep.
There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See how I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing
you have my heart instead.
sintonizam em português para a África, a Voz da América, emissão do dia 16 de março de 2017. Os principais títulos de atualidade: Presidente Trump apresenta propostas de orçamento com cortes drásticos. Eleições na Holanda traduzem-se por derrota para nacionalistas. Atentado bombista na delegação do Fundo Monetário Internacional em Paris, na França. Estamos a emitir esta emissão, permito a repetição, a partir dos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e onda curta e FM em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, a Rádio Pax na Beira, Nova Rádio Paz de Climane e a Rádio Encontro em Nampula. Em São Tomé e Príncipe podem sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América e em Cabo Verde através da Rádio Comercial, na Guiné-Bissau através da Rádio Pidjigiti e a Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet www.voaportugues.com e no telemóvel é m.voaportugues.com. Hoje na técnica, Wagner Roberts, na produção continua a Doris Dodson, ou melhor, acaba de entrar a Doris Dodson, e ao microfone, Amâncio Miguel.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos em Moçambique, onde o ministro da Justiça, Isaac Xande, reconheceu que a aplicação de forma abusiva da prisão preventiva contribui em grande medida para a superlotação das cadeias, que neste momento albergam 19 mil reclusos contra uma capacidade instalada de 8 mil. De Maputo, Ramos Miguel.
Praticamente todas as cadeias moçambicanas estão a arrebentar pelas costuras, como se costuma dizer, e o ministro Isaac Xande diz não perceber porque é que nos últimos 2 anos o número de reclusos aumentou bastante.
Nós, nos últimos 3 anos, vínhamos com uma média de até 15 mil reclusos em todo o país, mas, efetivamente, por motivos que ainda vão ser estudados, nos últimos 2 anos, sobretudo de finais de 2016 até os princípios de 2017, os números têm estado a dar indicações de um crescimento que já nos preocupa. Nós, em finais de 2015, terminamos o ano com 15 mil reclusos. Em fevereiro de 2017, estamos a falar de 19 mil, um crescimento em cerca de 4 mil reclusos. Isso começa a ser preocupante, até porque depois está a fugir daquilo que era a tendência normal, que era manutenção nos 15 mil.
É polêmico, mas se calhar a aplicação de medidas e penas alternativas à pena de prisão possa contribuir para a redução do número de prisioneiros nas cadeias moçambicanas. Isaac Xande está de acordo.
Nós parece que corremos muito para prender as pessoas, mesmo naquelas situações em que o seu domicílio é conhecido, é uma pessoa que trabalha, que não há perigo nenhum de fuga, pode aguardar um julgamento numa situação normal, que não implique necessariamente a sua reclusão, mas mesmo nesses casos, a não ser se por razões culturais, nós corremos para a aplicação da prisão preventiva, quando há várias maneiras de evitarmos isso e restringimos isso ao estritamente necessário. Isso pode vir a ajudar um pouco.
Para a Presidente da Liga Moçambicana dos Direitos Humanos, Alice Mabota, está-se perante uma situação de violação dos direitos humanos porque com as cadeias superlotadas ocorrem muitas situações.
Carência dos alimentos nas cadeias, doenças, superlotações, julgamentos até quase injustos.
E quem viveu esta realidade sabe como é a situação nas cadeias.
Nas cadeias é um problema muito sério, não há direitos humanos, os presos são tratados como de animais fossem.
Mas o ministro da Justiça diz que algo está a ser feito para inverter a situação.
Como todos os moçambicanos sabem, um país não está a atravessar bons momentos que nos permitam realizar investimentos na dimensão que seria necessária para de uma vez por todas não resolvermos este problema. Então, por via de construção, reabilitação de novas instalações, isso tem sido feito.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E continuamos em Maputo. Empresas moçambicanas não estão a desfrutar de uma excelente possibilidade de exportar os seus produtos para os Estados Unidos da América sem um pagamento de taxas alfandegárias, porque muitas não conhecem a Lei Africana de Crescimento e Oportunidade, conhecida pela sigla AGOA, adoptada pelo governo norte-americano para impulsionar a venda de produtos produzidos em África. De novo, tal como disse, de Maputo, Ramos Miguel.
Empresas moçambicanas não estão a desfrutar de uma excelente possibilidade de exportar os seus produtos para os Estados Unidos da América sem um pagamento de taxas alfandegárias, porque muitas delas não conhecem a Lei Africana de Crescimento e Oportunidade, AGOA, adotada pelo governo norte-americano para impulsionar a venda de bens produzidos em África. É tão simples quanto isso. As empresas moçambicanas têm a facilidade de exportar para o mercado norte-americano 6.500 produtos diversos, incluindo os que beneficiam de isenção, mas não têm estado a aproveitar essas facilidades porque não conhecem o AGOA, uma vez que não investem na prospecção de parceiros nos Estados Unidos para poder enviar os seus produtos. Neste momento, Moçambique tem estado a exportar para aquele mercado camarão, atum e açúcar, sendo que a meta de produção deste último produto está comprometida, segundo a diretora da Indústria e Comércio, Josefa Singsang.
Achamos que pode a situação de seca ter alguma influência naquilo que é a nossa produção do açúcar, visto que a chuva caiu com alguma irregularidade.
Isto significa que se a meta não for cumprida em termos de exportação, restam apenas o camarão e o atum, o que é muito pouco tendo em conta aquilo que é o objetivo principal do AGOA, a criação de emprego a partir das oportunidades de exportação existentes. O agricultor António Nikisi nega que a questão tenha a ver com a falta de conhecimento, mas com os constrangimentos da própria cadeia de exportação, para além das rígidas exigências fitossanitárias do mercado americano. A Confederação das Associações Económicas de Moçambique, CTA, que tem a missão de apoiar as empresas, diz que não é farsa a questão da falta de conhecimento do AGOA, mas existem outros constrangimentos.
O AGOA, simplesmente, o que faz é retirar as tarifas alfandegárias, que é ajudar o produto a ser competitivo na perspectiva do preço. Mas o ser competitivo, uma economia grande como os Estados Unidos, não basta o preço, né? Tem outros aspectos, que é o volume e a qualidade tanto do seu produto. O camarão é um produto que, pela sua qualidade, consegue facilmente penetrar nos Estados Unidos, o nosso atum também, pela sua qualidade. Mas os outros produtos precisam de garantir qualidade e volume.
Eduardo Sengo, economista e diretor executivo adjunto da CTA, para quem isso torna a situação complicada, porque muitas empresas moçambicanas têm níveis de produção e produtividade muito baixos. Neste momento, as grandes exportações de Moçambique são o alumínio, carvão e gás, que já têm mercado bem estabelecido, e tudo o que resta, depois de tirar estes produtos, é muito pouco para um mercado tão vasto como o americano, pelo que é preciso encontrar-se uma saída.
Neste caso, significa que, tendo sido aberta essa janela, é preciso haver um esforço conjunto do governo moçambicano, do setor privado, inclusive do próprio governo norte-americano, para aumentar essa capacidade, falo em termos de volume, de qualidade, e para poder explorar este mercado. Por que se abriu esta janela e depois não há investimento para se explorar essa janela? É preciso haver esse investimento.
E neste momento está sendo feito algum investimento tendo em vista esse objetivo?
Neste momento não.
Quem está de acordo que é preciso investir para aumentar as exportações é o ministro moçambicano das Finanças, Adriano Maliane.
O nosso problema é mesmo déficit de transações correntes e é preciso resolver esta questão e só pode ser feito com o apoio do setor privado, com medidas que apoiem o crescimento das exportações.
Segundo Flores Elizer, coordenadora da política de exportação para a África do governo americano, citada pela revista Mozi Business da Câmara de Comércio Moçambique e Estados Unidos da América, Washington pretende trabalhar com Maputo para ajudar na diversificação das exportações moçambicanas para os Estados Unidos. Há quem afirme que o fraco aproveitamento das facilidades do AGOA traduz uma aposta do empresariado moçambicano no mercado asiático, sobretudo chinês, mas os números desmentem isso. Neste momento, os principais destinos das exportações moçambicanas são a África do Sul, com 1,16 bilhões de dólares, Holanda, 1,14 bilhões de dólares, Índia, 638 milhões, colocando-se a China na quarta posição, com 541 milhões de dólares. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Hoje é dia... Continuamos na emissão vespertina da Voz da América em língua portuguesa, neste 16 de março. No dia 18 de março é um dia inédito para Cabo Verde. As conversas do TED chegam ao país pela primeira vez pelas mãos e mentes da geração Be Right. Conversamos com Pedro Fernando Lopes, curador do TEDx Praia, que nos contou os desafios de colocar 8 oradores sem espectadores no Cine Praia com transmissão em direto pela internet para o mundo inteiro a partir da cidade da Praia. O Pedro foi entrevistado pela minha colega Mayra de La Salette.
TEDx Praia Conexão tem a primeira edição em 2017 e o Pedro Fernandes Lopes vai falar connosco sobre esse tema.
Na lusofonia aconteceu em quase todos os países, menos na Guiné-Bissau e em Cabo Verde. Então nós achávamos que tinha que ser agora, tínhamos que concretizar o TEDx em Cabo Verde. Mas organizar um evento destes não é fácil. É claro que é um evento que tem muitos custos financeiros, claro. Então é sempre necessário o engajamento do mundo empresarial, do mundo político também, para nos dar o apoio institucional e para nos dar outro tipo de apoio. Mas acima de tudo também da sociedade civil que quer participar e quer dizer presente. Nossa equipa é composta por 12 pessoas, mais os voluntários que são jovens universitários. Se eu pudesse mudar alguma coisa, tinha que exaltar a um maior compromisso e a uma maior seriedade de todas as pessoas que estão envolvidas neste projeto. A equipa tem trabalhado muito, mas sozinha não consegue concretizar tudo. Mas estes são os desafios normais de um evento que nunca aconteceu em Cabo Verde. Quero focar naquilo também que é positivo. Um engajamento muito forte da sociedade civil, um apoio concreto da Unitel, até mais, do Instituto Pedro Pires, do próprio Ministério da Cultura e Indústrias Criativas, da Embaixada dos Estados Unidos em Cabo Verde.
Qual é a maior expectativa em relação ao TEDx Praia?
Bem, a expectativa é alta. A expectativa é alta porque é própria do primeiro evento. Decidimos apostar forte na nossa diáspora. Queremos desafiar mais uma vez as pessoas a não esperarem pelos governos. Precisamos dos governos para nos governarem bem, claro que sim, mas é tempo da sociedade civil responder. E nós temos cabo-verdianos nos Estados Unidos, temos cabo-verdianos na Europa, temos cabo-verdianos espalhados por esse mundo inteiro e nós precisamos de conectar-nos a eles. E vamos ter a transmissão online do streaming no nosso site www.tedxpraia.com. Só quem não quiser é que não pode aproveitar o espírito do TEDx Praia, que é o espírito de partilha de boas ideias.
TEDx Praia será no próximo sábado, dia 18, um evento que é aguardado com muita expectativa. A crise política na Guiné-Bissau continua depois de mais uma reunião do Conselho de Estado convocada pelo Presidente da República. A proposta do Presidente do Parlamento, Cipriano Kassamá, para a formação de um novo governo integrando pelos 5 partidos com assento na Assembleia Nacional Popular não foi aceita, enquanto Vítor Mandiga, porta-voz do Conselho de Estado, acusou o PSGC de ter bloqueado o Parlamento. No final da reunião, que terminou tarde na noite de ontem, Cipriano Kassamá acusou José Mário Vaz de estar a brincar com o povo e de ter saído de uma farsa em virtude da reunião do Conselho de Estado não ter produzido resultados. Por seu turno, o presidente do PSGC, Domingos Simões Pereira, disse que está-se frente a uma grave crise institucional e não quando o seu governo foi demitido em 2015. Simões Pereira acusou José Mário Vaz de ter dificuldades em conduzir um debate sério e construtivo. O porta-voz do Conselho de Estado, por sua vez, responsabilizou o PSGC por encerrar deliberadamente o Parlamento e refutou a assistência de um bloqueio das instituições do país. Vítor Mandinga lembrou que a Assembleia Nacional Popular é o único órgão que não funciona por culpa do partido maioritário. Empossado a 13 de dezembro de 2016, o governo de Umaro Sissoko Embalo ainda não conseguiu apresentar seu programa em virtude do Parlamento não chegar a acordo sobre a retomada de sessões. Esta continua a ser a emissão vespertina da Voz da América em língua portuguesa. E agora vamos a São Tomé e Príncipe para dizer que a greve dos funcionários judiciais em São Tomé e Príncipe é fruto de má gestão dos cofres dos tribunais. Quem o diz é a antiga bastonária da Ordem de Advogados. Celisa de Deus Lima lamenta o prolongamento da paralisação e acusa o Supremo Tribunal de Justiça de falta de transparência na gestão dos custos judiciais cobrados pelos tribunais. De São Tomé, reporta Oscar Medeiros.
A antiga bastonária da Ordem dos Advogados de São Tomé e Príncipe garante que a greve dos funcionários judiciais é fruto da má gestão dos cofres dos tribunais.
Seguramente. Não tenho a mais pequena dúvida quanto a isso. Se houvesse uma gestão criteriosa do valor que é pago pelos cidadãos para obterem uma justiça, que eu digo, extremamente deficiente, e eu repito, um valor astronómico, atendendo às condições económicas do país e atendendo ao esforço que os cidadãos fazem para terem que recorrer à justiça e não recorrerem à justiça pelas próprias mãos. Se a verba que é disponibilizada no orçamento do Estado para os tribunais fosse gerida de forma criteriosa, não teríamos a greve da primeira instância. A greve da primeira instância passa muito pela forma como os cofres dos tribunais têm sido geridos. Isto é inequívoco.
Celisa de Deus Lima diz que a situação dos tribunais em São Tomé e Príncipe é caótica.
Os tribunais estão a cair, as secretarias estão a cair. Os funcionários poderão sofrer acidentes se continuarem a trabalhar em algumas secretarias. Não se consegue ver isso. Não há verbas para se proceder à reparação que é iminente, do perigo iminente que alguns funcionários correm de algumas secretarias.
A ex-bastonária da Ordem dos Advogados diz ainda que não compreende a forma como a justiça vem sendo administrada no país.
Quando os funcionários judiciais têm que transportar os reclusos em motorizadas, têm que transportar os reclusos a pé. Há dias, uma funcionária do Ministério Público disse-me que eram 17 horas e ela conduzia a pé à cadeia central um detido. Veja o risco que essa funcionária correu a transportar um detido a pé para o estabelecimento prisional. De um lado, nós temos esses problemas, esta situação lamentável de falta quase que total de meios para o funcionamento da primeira instância. E reparemos como é que anda agora o Supremo Tribunal de Justiça. Recentemente receberam os magistrados viaturas novas, topo de gama. Eu poderia questionar se os juízes precisavam de ter viaturas, enfim, daquela gama, se não poderia ser uma gama baixa. Mas a questão não se coloca aqui. É importante saber-se que destino, por exemplo, será dado às viaturas que os juízes já tinham. Será que aquelas viaturas foram colocadas ao serviço da primeira instância, por exemplo? Ou continuam com os magistrados?
Elisa de Deus Lima não se conforma e pede transparência na gestão dos meios postos à disposição dos tribunais.
É necessário que os tribunais, dando um exemplo de isenção, de imparcialidade e de cumprimento da lei, tornem públicas as suas contas. São um órgão de soberania, mas ninguém sabe como é que é gerida a verba. E é necessário que se saiba isso. Se os tribunais são uma ilha em que lá que escapam ao controlo do Tribunal de Contas a ponto de não se poder fazer auditoria às contas dos tribunais, então os tribunais estão acima da lei.
Os funcionários judiciais mantêm a paralisação por tempo indeterminado e os tribunais continuam completamente paralisados. Óscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
Aqui nos Estados Unidos, a Casa Branca apresentou a sua proposta de orçamento para o próximo ano fiscal, que se inicia a 1 de outubro. A proposta da administração de Trump prevê profundos cortes na ajuda externa e também na agência responsável pela proteção do meio ambiente. A ser aprovada, a proposta mudará drasticamente a orientação da administração americana, liderada pelo novo presidente republicano. Não há dúvida de que se trata de um orçamento bastante duro, afirmou Mick Mulvaney, o responsável pelo Departamento Federal encarregado do orçamento. Trata-se daquilo que os nossos aliados podem esperar e daquilo que os nossos adversários podem esperar. Era aquilo que o presidente pretendia e acho que fizemos um bom trabalho, disse Mulvaney à imprensa. O primeiro orçamento do presidente Trump prevê mais fundos para a defesa e o controle das fronteiras, assim como para o sistema de ensino público e privado. Corta, por outro lado, em 28% o orçamento do Departamento de Estado. Contudo, o orçamento precisa de ser aprovado por pelo menos 60 votos no Senado. O Partido Republicano tem uma maioria de 52 senadores, mas não há garantias de que todos eles apoiem o orçamento na sua redação atual e quase todos os senadores democratas opõem-se ao mesmo. O secretário de Estado, Rex Tillerson, teria entretanto protestado contra o proposto corte de mais de um quarto do seu orçamento. A ajuda anual de 3 mil milhões de dólares a Israel permaneceria, no entanto, intacta, de acordo com fontes da administração Trump.
Era o Eduardo Ferro. A Casa Branca divulga ainda hoje as linhas mestras do orçamento e o presidente Donald Trump já deixou claro que tenciona reforçar o setor militar em detrimento das despesas no Departamento de Estado, da ajuda ao estrangeiro e das contribuições dos Estados Unidos para organizações internacionais como as Nações Unidas. Enquanto alguns analistas referem que os cortes podem fazer da diplomacia dos Estados Unidos mais eficaz, outros, incluindo os ativistas dos direitos humanos e alguns congressistas, referem opor-se de forma decidida aos cortes do Departamento de Estado e ajuda ao estrangeiro. Este é um trabalho de Cindy Sain, apresentado pelo Paulo Oliveira.
Elementos do Serviço de Estrangeiros e outros pessoal do Departamento de Estado e das embaixadas dos Estados Unidos no mundo receiam que cortes substanciais no orçamento, bem como profundas reduções na assistência ao estrangeiro, como indicou a voz da América, George Ingram, especialista em desenvolvimento.
What I've heard is the cuts are likely to be in the nature of 30%. That the original OMB proposed cut was 37%.
Aquilo que temos ouvido é que os cortes podem ser da ordem dos 30% e que o gabinete do orçamento propôs 37% e que o secretário recusou, tendo preferido um faseamento a 3 anos. Grupos de direitos humanos e da assistência humanitária referem que o impacto nos refugiados e outras pessoas vulneráveis podem ser devastadores, como referiu Adote Akwe.
Civil society organizations, governments, I think are all extremely concerned about the not only the withdrawal of resources or the cutting of resources, but
as organizações da sociedade civil, governos, estão todos extremamente preocupados, não apenas pela retirada de recursos, bem como pelo vazio deixado pela ausência dos Estados Unidos como parceiro gerador de inovação. No entanto, alguns analistas consideram que o Departamento de Estado é uma grande burocracia e que pode beneficiar de cortes, como referiu o diplomata James Robert.
So, I think there's plenty of room to reorganize, to make the State Department really a better, more efficient, more effective player. As representative of the American people, a player overseas.
Pensa existir muito espaço para reorganizar e transformar o Departamento de Estado numa instituição melhor, mais eficaz como representante do povo americano. George Ingram trabalhou no Congresso e diz que o Congresso não irá aceitar cortes profundos na ajuda dos Estados Unidos ao estrangeiro e na diplomacia.
What we've seen in the last month is a bipartisan outcry from members of the House and the Senate. That a drastic cut to the international affairs account is unacceptable.
Aquilo que assistimos no último mês foi o clamor bipartidário da Câmara e do Senado relativamente a assuntos internacionais, segundo os quais a redução drástica nos assuntos internacionais é inaceitável. A luta para derrotar o Estado Islâmico pode vir a sofrer de reduções drásticas na diplomacia dos Estados Unidos, referiu o senador republicano Lindsey Graham.
I want the committee to understand that any budget we pass that guts the State Department's budget, you'll never win this war. As a matter of fact, ISIL will be celebrated.
Desejo que a Comissão perceba que qualquer orçamento que seja aprovado que afeta o Departamento de Estado não vai vencer, porque a ISIL não irá celebrar. O orçamento do Presidente Trump vai constituir debate acérrimo no Congresso nos meses vindouros.
Duas pessoas ficaram feridas na cidade somália de Rabu quando forças navais trocaram tiros com homens que tentavam levar mantimentos para um navio petroleiro desviado por piratas. Testemunhas disseram à Voz da América que a marinha da região de Puntland, na Somália, interceptou um barco que se pensava transportar alimentos para os piratas que capturaram o petroleiro Aros 13 e a sua tripulação de 8 cidadãos do Sri Lanka. A troca de tiros ocorreu próximo da costa e ambos feridos encontravam-se em terra. Uma entidade oficial disse, entretanto, que os donos do petroleiro estabeleceram contacto com os piratas e que a tripulação se encontra bem. A Organização das Nações Unidas adverte que o conflito e pobreza contribuem para o tráfico humano e escravatura moderna, colocando 150 milhões de dólares nos cofres do crime organizado em todo o mundo. A guerra na Síria, Afeganistão e Somália e noutros países torna milhares de pessoas vulneráveis ao tráfico. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, disse ontem que o tráfico humano atinge proporções globais, 106 países atingidos e 21 milhões de vítimas. Guterres disse que as mulheres e raparigas são repetidas vezes vítimas do tráfico, com casos de exploração sexual, prostituição forçada, casamentos forçados e escravatura sexual. E é um assustador negócio de órgãos humanos.
Women and girls in particular are targeted again and again and again. We see brutal sexual exploitation.
Yuri Fedotov, que dirige o escritório das Nações Unidas contra Drogas e Crime, diz que a baixa taxa de condenação de traficantes humanos estimula os criminosos. Para as redes de crime organizado, o tráfico humano é um crime de baixo risco e um negócio de alto rendimento.
For organized crime networks, human trafficking is a low risk, high reward criminal business.
O comissário independente contra a escravatura, Kevin Hyland, diz que as organizações terroristas defendem abertamente o uso da escravatura como tática de guerra. O inglês Hyland sublinha que na Líbia há uma crescente onda de escravatura moderna que é alimentada pelas condições políticas e sociais, o que inclui a presença de militantes do grupo Estado Islâmico. Os traficantes, diz Hyland, têm cada vez mais atingido os refugiados na União Europeia, que incluem crianças não acompanhadas e mais vulneráveis. António Guterres disse que a solução passa pela cooperação entre os países para a condenação dos traficantes, prevenção, investigação e buscas de forma para acabar com as causas que colocam as pessoas vulneráveis ao tráfico e escravatura moderna. E agora, o João Santa Rita e a sua habitual página.
Na nossa página desportiva, vamos começar com algo que poderá ter grande impacto em todo o futebol africano. O presidente da Associação de Futebol de Madagascar, Ahmad Ahmad, foi eleito hoje o novo presidente da Confederação Africana de Futebol, a CAF, pondo fim ao reinado do camarunês Issa Hayatou, que governava a Confederação há 29 anos. Ahmad prometeu reformas administrativas, transparência financeira e uma possível reorganização das competições africanas de futebol. Claro que prometer é uma coisa, fazer é outra, mas vamos a ver. O novo presidente da FIFA, Gianni Infantino, parece ter dado o seu apoio à mudança na CAF. Infantino participou numa festa de aniversário em honra do presidente da Federação do Zimbábue, Philip Chiwangwa, que era o presidente da campanha de Amada. Agora para o futebol europeu, hoje há jogos da segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa. Dos 8 jogos, apenas um deles parece não ter significado, aquele entre o Racing Genk contra o Ghent. Na primeira mão, o Racing venceu fora por 5-2, de resto tudo muito renhido. Manchester United de José Mourinho recebe o Rostov da Rússia. Na primeira mão, empate a uma bola. Amanhã há o sorteio para os quartos de final da Liga dos Campeões. As equipas que passaram são Barcelona, Real Madrid e Atlético Madrid, de Espanha, Bayern de Munique e Borussia Dortmund, da Alemanha, Juventus de Itália, Mónaco do Campeonato Francês e Leicester de Inglaterra. Nesta fase já pode haver embates entre equipas do mesmo país e isso poderá sem dúvida acontecer. Ontem o Manchester City foi eliminado pelo Mónaco num jogo de duas partes. Primeira parte toda do Mónaco perante um City irreconhecível e Mónaco a ganhar bem por 2-0 ao intervalo que lhe dava a eliminatória. Na primeira mão, recorde, City havia ganho por 5-3. Na segunda parte, Manchester City jogou melhor, reduziu, mas numa jogada de bola parada, 3-1 para o Mónaco e au revoir Manchester City. Atlético Madrid e Bayer Leverkusen empataram a 0 bolas num jogo para cumprir calendário. O Atlético tinha ganho a primeira mão por 4-2. O Atlético, recorde-se, foi finalista da Liga em 2014 e o ano passado, perdendo ambas as finais com o Real Madrid. Quer voltar a essa final, mas amanhã vai ficar a saber quem está no seu caminho.
Caminhamos para o final desta segunda parte, mas momento para recordar que os títulos foram: Presidente Trump apresenta proposta de orçamento com cortes drásticos, eleições na Holanda traduzem por derrota para nacionalistas e atentado bombista na delegação do Fundo Monetário Internacional em Paris. A emissão continuará dentro de instantes com a sua terceira parte, conduzida pelo Paulo Oliveira. Dispenso-me, um grande abraço do Amancio Miguel.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, um dos curtos para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e ainda acompanhar-nos no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584. 13:35, aqui em Washington, lá fora, céu pouco nublado, temperatura de 3 graus centígrados. Ao microfone, a partir de agora, o Paulo Oliveira, na produção continuada de Doris Dodson. A assistência técnica continua a ser de Wagner Robert. Temas do dia: tribunais americanos emitem ordem de suspensão temporária de segundo decreto sobre imigração. Primeiro-ministro holandês derrotou rival anti-Islão. 16 de março de 2007, quinta-feira, estaremos com as perguntas à doutora Graça, resumo de notícias e editorial da Voz da América. A polícia moçambicana em Manica abortou uma operação de transferência de combustível de um caminhão cisterna para bidões plásticos. O negócio iria se sentir perigoso e deteve o condutor, um nacional de origem maloanda. A operação policial ocorre meses depois de um negócio idêntico terminar numa tragédia, após a explosão de um caminhão cisterna que deixou pelo menos 103 pessoas mortas e outras dezenas de feridos em Tete, no centro de Moçambique. Os detalhes aqui com o André Batista.
O automobilista desviou o caminhão cisterna com 38 mil litros de gasolina e gasóleo que transportava de Porto da Beira, em Sofala, para Angónia, em Tete, para uma paragem clandestina de transações ilegais de combustíveis no bairro Francisco Manhanga, uma zona residencial em expansão na cidade de Chimoio, quando a polícia tomou conhecimento.
A segunda esquadra, para a cidade de Chimoio, abortou mais uma tentativa de venda ilícita. E sublinhamos que também tratava-se de uma venda perigosa de combustível aqui ao nível da cidade de Chimoio. Quando a polícia teve esta informação, fez-se ao local e flagrou este camionista prestes a baldear o combustível para 13 recipientes com uma capacidade de 20 litros, respectivamente. Junto a estes recipientes encontrava-se uma mangueira, além de uma garrafa que havia sido adaptada para servir de funil. Mas, mediante a presença da polícia, já não foi possível este camionista prosseguir com o baldeamento deste combustível. Portanto, conseguimos abortar a ação deste camionista, tanto é que apreendemos aquele material todo junto a esta viatura e procedemos à detenção deste camionista.
Disse Elcida Felipe, porta-voz do comando da polícia de Manica, avançando que no local foram apreendidos 13 bidões de 20 litros cada, além de uma mangueira e um funil que seriam usados para a drenagem de combustível.
Um apelo aos cidadãos para que se afastem, para que não colaborem com essas práticas ilícitas que põem em causa a segurança das nossas vidas, pelas formas, pelos procedimentos ou as condições em que estas transações ilícitas são efetuadas.
Em novembro último, na província de Tete, pelo menos 103 pessoas morreram devido à explosão de um caminhão cisterna com gasolina durante um roubo coletivo de combustível na sede de Capirizanes, no distrito de Moatize. De Manica, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. No passado dia 14, a operadora angolana de televisão por cabo ZAP cortou a transmissão dos canais de televisão portuguesa SIC Notícias e SIC Internacional. Os clientes protestaram, afirmando que não foram informados e que isso violava os seus contratos. A ZAP diz, entretanto, tratar-se de uma simples alteração da sua programação para oferecer maiores alternativas aos seus clientes. Mas há quem diga que pode haver razões políticas por detrás da decisão, como nos refere o Manuel José.
Repórter Sem Fronteiras, através da sua responsável pela secção África, Cannes Riber, denunciou a suspensão de dois dos canais da SIC do pacote da operadora ZAP como sendo uma medida que se enquadra no clima de repressão à liberdade de informação no país a poucos meses da realização de eleições gerais. Ana Margoso e Lídio Manuel, jornalistas e clientes da operadora ZAP.
De quem é a ZAP? É a Isabel dos Santos, não é? E o que é que a SIC tem reportado nos últimos tempos? São reportagens jornalísticas que retratam uma certa realidade, uma realidade de Angola. Falam dos governantes angolanos, está claro.
A retirada da SIC ocorre numa altura depois de elas terem passado uma reportagens pouco cómodas para a imagem do regime. Está na cara de todo mundo, não é preciso muita ginástica.
Alguns clientes da ZAP dizem ter sido apanhados de surpresa, o que para eles representa uma falta de respeito e consideração pelos clientes. A ADIC, Associação Angolana do Direito do Consumidor, por via de um dos seus juristas, Domingos Pedro, diz que ao abrigo da lei, todo fornecedor de serviço é obrigado a avisar com antecedência qualquer alteração que pretenda efetuar no contrato com os consumidores, sob pena de incorrer em violação. No caso concreto, como não houve aviso prévio, o jurista da ADIC considera que a operadora violou direitos ligados ao consumidor. O jurista Esteves Hilário pensa que, mesmo não havendo queixa, é obrigação da PGR se manifestar em nome da legalidade.
Porque houver uma violação da lei em qualquer situação, especialmente aqui na situação de defesa do consumidor, é assunto para a Procuradoria-Geral da República se manifestar, mesmo que não tenha recebido queixa nenhuma. Então, a Procuradoria-Geral da República pode agir de ofício, por dever de ofício, deve agir nessas situações. Basta que haja uma comunicação pública, os meios de comunicação, as redes sociais divulgaram essa notícia. A Procuradoria-Geral da República devia já sair em defesa não não só dos interesses dos consumidores, mas sobretudo em defesa da legalidade.
A ZAP, numa nota, diz se tratar apenas de uma alteração simples da sua grelha de programação, com vista a ajustar a mesma para a satisfação dos seus clientes. Até a altura que emitíamos esta matéria, ficamos com a garantia de sermos contactados pela responsável do INADEC, tão logo estivesse disponível para a sua versão sobre este facto. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Espaço para o Eduardo Ferro e a economia.
O contrato de construção de uma linha de caminho de ferro e de um porto de águas profundas em Moçambique foi adjudicado a um consórcio em partes iguais constituído pelo grupo português Mota Engil e pela China Civil Engineering Construction. O contrato tem o valor de 2,3 mil milhões de dólares. A obra terá uma duração prevista de 36 meses para construir uma linha de caminho de ferro com uma extensão de 500 km ligando as minas de carvão de Moatize até ao porto de Macuse, da província da Zambésia, localizado a 1.600 km a norte de Maputo. A linha ferroviária deve começar a funcionar em 2021. Numa primeira fase, o porto de Macuse deverá escoar cerca de 30 milhões de toneladas de carvão, aumentando depois até 100 milhões de toneladas. Moçambique e o Japão assinaram em Tóquio dois acordos de cooperação bilateral centrados no desenvolvimento de infraestruturas, no âmbito da visita oficial do presidente moçambicano Filipe Nyusi. Um dos acordos diz respeito à construção de estradas e de pontes na província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique. O acordo estabelece que o Japão financiará a construção de 3 pontos sobre a bacia de Messal, em regiões denominadas Messal 1, Messal 2 e Madouede, ao longo da Estrada Nacional 380, que liga a cidade de Pemba ao distrito de Palma. O segundo acordo é um memorando de entendimento e cooperação para o desenvolvimento do transporte urbano na cidade de Maputo. O número de estabelecimentos hoteleiros em Cabo Verde cresceu 3,1% em 2016, atingindo 223, de acordo com o inventário anual realizado pelo Instituto Nacional de Estatísticas. Os estabelecimentos hoteleiros existentes no final do ano transato dispunham de uma capacidade de alojamento de 11.345 quartos. Santiago liderava a lista por ilhas, com 50 estabelecimentos, seguindo Santo Antão, São Vicente e O Sal. Por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia 1,07 dólares. A libra estava cotada a 1,22 dólares.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Convidado de amanhã, como tem sido anunciado, será Fernando Heitor, economista, consultor, professor universitário e deputado da UNITA.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos aqui a este espaço em que vamos falar de saúde com a doutora Graça Matezinha, connosco ali. Olá, doutora Graça, como está? E como vai a sua saúde?
Olá, Ana. Olá, caros ouvintes. Falo-vos de Moçambique. Hoje vamos falar de um tema bastante importante, que é a otite média. É uma doença bastante frequente, principalmente nas crianças. Para começar, dizer que otite média é um termo que se usa para uma inflamação ou uma infecção do ouvido, não é? E que é decorrente de, muitas vezes, uma infecção que pode ser bacteriana ou uma infecção viral.
Qual é a grande diferença que existe, doutora Graça, entre ser uma infecção bacteriana ou ser uma infecção viral?
Bem, a principal diferença é que muitas vezes as infecções bacterianas vão cursar com um quadro de febre e também vão ter aquilo que nós chamamos, muitas vezes vão ter uma secreção esbranquiçada, que nós chamamos muitas vezes de pus, enquanto que as infecções virais apresentam toda a sintomatologia, mas muitas vezes não têm essa particularidade de ter essa secreção, que é o pus, exatamente.
Portanto, pode-se dizer que uma otite bacteriana é mais problemática do que uma otite viral?
Sim, claro, com certeza, com certeza, com certeza.
Doutora, quais são não sei se veremos de ir para os sintomas ou como é que se apanha, por exemplo, e uma das coisas que nós estávamos a falar antes de começarmos esta gravação foi quando eu tive uma otite que foi apanhada depois de um banho de mar. Quais são, vamos lá então, aos sintomas. Que sintomas é que uma otite dá?
Bem, primeiro, voltando para esse ponto da otite que foi apanhada num banho de mar, muitas vezes o que acontece é que quando a pessoa toma banho de mar ou de piscina, não é?
e depois entra água no ouvido, cria-se um ambiente bastante favorável para o crescimento de bactérias. Daí que muitas vezes o fato, as pessoas vão te referir que, olha, eu estive na praia, eu estive na piscina antes de ter tido este episódio. Uhum. Mas para além disto, outro fator que constitui um fator de risco para que as pessoas tenham otite é a presença de uma infecção respiratória, como uma gripe. E a pessoa uhum. de referir que, olha, eu tive uma gripe há duas semanas ou há uma semana atrás e agora começo a sentir uma dor do ouvido. Uhum. E essa dor normalmente aparece de forma muito cá. É uma dor muito intensa e que incomoda bastante. E normalmente é o primeiro sintoma que as pessoas vão me referir, não é? Nas crianças que não conseguem falar, a criança começa a ter uma tendência de puxar o ouvido e também de chorar bastante, porque de facto se sente-se incomodada com esta dor. E para além disso, há de haver presença de febre, não é? Que é um sinal de que existe um processo inflamatório em curso. E as crianças menores também podem ter diarreia e vômitos, uhum. que também é um indicativo de que alguma coisa não está bem no organismo.
A doutora começou por referir que as otites são, portanto, uma infecção que é mais provável nas crianças. Creio que foi isto que eu entendi. Porquê? Porquê que as crianças podem ser mais afetadas?
Bom, primeiro porque, tal como qualquer outra doença, não é? As crianças ainda têm um sistema imunológico que não está muito bem desenvolvido. Então, o sistema imunológico não está muito bem desenvolvido, é muito natural que as crianças não resistam muito a infestações por alguma bactéria. Esse é o primeiro motivo. Mas o segundo motivo é que, conforme eu me referi, as otites são resultado de gripes, muitas vezes, não é? E as crianças, muitas vezes, eles tendem a estar mais suscetíveis a ter essas infecções respiratórias, são as, uhum. as gripes ou qualquer outra afecção nas vias respiratórias superiores. Para além de que as crianças têm um canal auditivo que é bastante curto. Nós sabemos que o ouvido, as narinas, a boca e a garganta têm uma comunicação. Então, a comunicação que a criança apresenta entre o ouvido e esta região da boca e da garganta é muito curta. E a boca, muitas vezes, tem bactérias, uhum. não é? E essas bactérias podem, com muita facilidade, migrar para o ouvido e aí reproduzir-se e causar uma infecção. Exatamente porque a criança tem um canal auditivo muito curto.
Doutora, é por isso que se deve, muitas vezes, por exemplo, as crianças, quando estão em idade de dentição, em que de cada vez que há um dente que está a rebentar, pode ter uma otite?
Sim, pois.
Uhum. Há também o caso do...
Principalmente porque as crianças não conseguem viver o que sentem, não é? Então, quando as crianças começam quando começam a aumentar a frequência de choro, é preciso verificar não só a questão da dentição, da boca, mas também dar uma olhada no ouvido para ver se não há nenhum processo inflamatório a nível do ouvido, porque muitas vezes podemos dizer que não, é só a dentição, mas quando, na verdade, também há alguma coisa que está a acontecer na região do ouvido.
Doutora, outra coisa que eu lhe gostava de perguntar, eu vi, por exemplo, numa ida ao médico em que uma criança que tem otites recorrentes, portanto frequentes, a médica estava a sugerir colocar um tubo no ouvido para ajudar, por assim dizer, a drenar um ouvido com mais facilidade. Isso é uma coisa vulgar? Por exemplo, isto já é parte, talvez, de tratamento?
Bom, não é uma coisa vulgar. Primeiro dizer que... nós consideramos otites recorrentes quando a criança tem pelo menos 3 episódios de otite num espaço de 6 meses. E o que acontece é que as otites muitas vezes vão cursar com essa libertação dessa secreção que é o pus, não é? Então, se a criança tem esta secreção, sempre é necessário que seja drenada. Uhum. E quanto mais as otites forem recorrentes, maior é o risco
para ter um otite que tem pus e que pode causar outro tipo de problemas, como a perda da audição. Portanto, por isso é melhor garantir que haja sempre um processo de drenagem recorrente, de modo a não comprometer a audição da criança.
Doutora, gostava de perguntar, como é que se trata uma otite? Ainda há pouco tempo ouvi dizer que se fosse lá na minha terra, a minha avó colocava-me umas gotas de azeite quente no ouvido. Isto é algo que me assusta um bocadinho, me assusta um pouco. Como é que se trata, doutora?
O tratamento normalmente é medicamentoso. É feito com base em antibióticos, porque conforme nós dissemos, na maior parte das vezes a otite é causada por bactérias e o que combate as bactérias é um antibiótico.
Uhum.
Então tem que ser tratados com antibiótico. Mas também é importante que se utilizem analgésicos que é para aliviar a dor, como paracetamol, ibuprofeno, outro tipo de analgésicos para ajudar a aliviar a dor.
Uhum.
Ora, em relação aos tratamentos
caseiros,
pode assim dizer, sim, como o azeite. Acredita-se que o azeite melhora a lubrificação do ouvido, mas não vai curar a infecção como tal, não é? Porque o que tem poder para curar a infecção é o antibiótico.
Uhum. E pronto, nós estamos na parte final, nos segundos finais deste programa Saúde, em que hoje estivemos a falar do otite. E gostava de pedir à doutora Graça que nos dê o seu conselho como médica em relação não só ao otite, como em relação a outras doenças.
Bem, dizer que, tal como outras doenças que são frequentes na infância, o etário que se beneficia de vacinação, é importante que ao primeiro sinal e sintoma de doença, não é? Seja dor ou choro constante ou qualquer irritabilidade da criança, dirigir-se a uma unidade sanitária que é para poder ser diagnosticada e tratada. E para o caso específico da otite, Ana, porque a otite pode ter consequências muito, muito graves, como eu me referi, que é
a perca da audição.
A perda do tímpano, a perca da audição, é importante que os pais não minimizem essa situação. Digam, podemos ir ao hospital no fim de semana. Não, tem que levar a criança imediatamente ao hospital, ao centro de saúde, para ser diagnosticada e devidamente tratada.
E pronto, e com o conselho da doutora Graça Matzinha, estivemos hoje a falar de otites, vamos despedir-nos de todo o nosso auditório e também da si, doutora Graça. Votos então de uma boa semana de saúde para todos e até para a semana.
Muito obrigada, Ana, e obrigada para os ouvintes e até lá, cuidem da vossa saúde, que é o bem mais precioso que tenho.
Passa agora para a música. Vamos ficar com Bon Jovi. It's My Life.
This ain't a song for the broken hearted. Looking, even looking, gotta make you.
Era Bon Jovi, It's My Life, passagem para as notícias desta quinta-feira, dia 16 de março de 2017. Dois tribunais federais americanos emitiram ordens de suspensão temporária contra o segundo decreto do presidente Donald Trump, proibindo a entrada no país por 90 dias cidadãos de seis países de maioria muçulmana e a suspensão de entrada de refugiados por 120 dias. O juiz de Nova Iorque ordenou a suspensão de ambas as medidas. Um juiz em Maryland ordenará a suspensão de parte referente à entrada de cidadãos de seis países mencionados, mas não se referiu à proibição de entrada de refugiados. O Departamento da Justiça, que representa o governo, disse não concordar com a decisão e que vai continuar a defender o decreto nos tribunais. O primeiro-ministro de centro-direita da Holanda derrotou seu rival anti-islão nas eleições de ontem, uma vitória eleitoral saudada por governos de toda a Europa que enfrentam uma onda crescente de nacionalismo. Com mais de metade de votos contados, o partido de Rutte tinha garantido 32 dos 150 lugares no Parlamento e estava muito adiantado em relação aos três outros concorrentes, que poderão obter 19 assentos cada. O desfecho foi uma decisão para Wilders, que liderou as pesquisas de opinião até a final da campanha e que esperava obter um triunfo antissistema na primeira de 10 eleições cruciais em países da União Europeia durante o ano corrente. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O presidente Donald Trump assinou a revisão de uma ordem executiva sobre a imigração, protegendo a nação da entrada de terroristas estrangeiros nos Estados Unidos. O secretário de Estado Rex Tillerson classificou a ordem como sendo uma medida vital para reforçar a segurança nacional. Esta ordem executiva instituiu uma proibição de 90 dias à admissão de novos vistos para os cidadãos de seis nações, incluindo a Líbia, o Irão, Somália, Síria, Sudão e Iêmen. Três destes países, Irão, Sudão e Síria, são estados que patrocinam o terrorismo, afirmou o procurador-geral Jeff Sessions. Os outros três têm servido de redutos seguros para terroristas, países onde o governo perdeu o controle do território para grupos terroristas como a ISIS ou a Al-Qaeda e as suas afiliadas. Isto aumenta o risco, afirmou o procurador-geral Sessions, que pessoas que sejam detidas aqui daqueles países possam pertencer a grupos terroristas ou possam ter sido radicalizadas por eles. Além disso, o programa dos Estados Unidos dos refugiados vai ser suspenso por 120 dias e os Estados Unidos não vão aceitar mais do que 50 mil refugiados durante este ano fiscal. A revisão da ordem explicitamente isenta os residentes permanentes e aqueles que tenham um visto válido para vir para os Estados Unidos, entre outros. A ordem executiva revista entra em efeito a 16 de março. Falando aos aliados e parceiros da América no mundo, o secretário Tillerson afirmou que esta ordem faz parte dos nossos esforços de eliminar as vulnerabilidades que os terroristas islâmicos radicais podem e vão explorar para os seus fins destrutivos. O Departamento de Estado vai coordenar com outras agências federais a aplicação destas restrições temporárias de uma forma ordeira. O Departamento de Estado vai aplicar as previsões desta ordem executiva que permite a admissão de refugiados quando seja determinado que não colocam risco de segurança ou ao bem-estar dos Estados Unidos, sublinhou o secretário Tillerson. Não podemos comprometer a segurança da nação, permitindo a entrada de visitantes quando os seus governos não sejam capazes ou não forneçam a informação de que necessitamos para os verificar, precisou o procurador-geral Sessions. Esta ordem executiva fornece a pausa necessária para que nos seja possível rever cuidadosamente como nos questionamos as pessoas que para aqui vêm de países que nos preocupam. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A emissão da Voz da América em português desta quinta-feira, 3 de março de 2017, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de boa noite. Amigos, então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.